É, não, tem que ousar. É o podcast
Ousadia.
da ousadia esse.
Boa, boa, boa. Ousadia.
Coloca um pedacinho de ousadia e alegria aí.
Que é isso?
É. Pô, é uma música, velho, por isso que os caras falam.
Sério?
Sério?
É aquela
O
música da família
cara.
lá, dos moleques cantando? Para nossa
Não, é
família?
o
Não é,
Thiaguinho
pô.
que gravou lá com
É.
o Neymar.
Foi nosso lema, é ousadia e alegria. Ah, nossa cara é pagode todo dia. Eu não conheço,
Cara,
sério.
graças a Deus eu nunca ouvi isso aí, cara.
Ah, bom, mas isso aí você ouve na rua, cara. Você sai e tem carro tocando. Eu não
Você
vou
gravou
ouvir
isso
nada.
aí, Rubão, do Jadir cantando?
Gravei, cara.
Então você já sabe qual que vai colocar, né?
Olha, eu tenho uma reputação assim, ó.
Está começando o podcast Draft Brasil. Hoje com as presenças de Felipe Melini.
Opa, tamo aí na área.
Edinho.
Estamos aí sempre.
Luiz Gomes.
Ah, eu também.
Jadiel.
Olá, tudo bem?
E eu, Rubão. A nossa cara é pagode todo dia, cheio de estilo, não precisa. Hoje falta. Bom, vocês estão ouvindo isso no domingo, né? Falta basicamente 2 dias pro começo da temporada regular da NBA. E a gente resolveu fazer um podcast sobre isso, né? Sobre o que a gente espera dessa temporada 2013-2014. Então, antes de começar o podcast, a gente tem um recadinho pra galera. Tem uma parada nova no Draft Brasil, que eu acho que quem acompanha mais o blog já deve ter visto, que é o Bolão Draft Brasil.
Então, é um bolão, né? Quase todo mundo aí sabe mais ou menos como funciona. Ele é bem simples pra participar, pra se cadastrar. E no bolão você aposta no vencedor das partidas dessa temporada da NBA. A diferença de ponto entre os times que jogam na rodada e o cestinha de cada equipe. É bem fácil, sim, bem legal de jogar.
Cada rodada vai ter a atualização dos jogos, né? Óbvio. E daí depois, no final de cada rodada, depois da atualização, vai ser atribuído alguns pontos, né? Pra cada acerto, de, sei lá, da diferença de pontos, do vencedor e do cestinha.
Se você acertar o vencedor da partida, você ganha 5 pontos. Se você acertar a diferença de ponto entre os. Em cada jogo, né, entre os times, você ganha 3 pontos. E se você acertar o cestinha, 1 ponto para cada cestinha.
É, e os pontos são contabilizados e a cada final de rodada, o ranking, né, daí vai ter um ranking geral e você vai poder saber em que posição você tá, assim, comparado com outra galera que tá disputando também contigo.
É, e além do ranking geral, né, você pode criar seu grupo, criar sua liga, aí você pode convidar seus amigos para participar, você pode criar um grupo fechado, um grupo aberto, aí fica a seu critério, sim, você pode chamar seus amigos e participar, né?
E cada grupo tem seu próprio ranking também, né?
É, além do ranking geral, tem esse ranking entre os grupos.
É. E vai rolar a premiação?
A gente tá vendo, né? Acho que é bem possível que aconteça, né?
É, não, mas não é nada certo.
Dá um ânimo a mais, né? Pô, eu quero ganhar alguma coisa.
Não, mas
aí,
você
pô.
Não pode, pô. Você é redator do site, mano.
Ah, louco. Ah, eu vou ficar em primeiro, cara. Manja demais, velho.
Não, mas o legal, assim, talvez role, não é nada muito certo, mas o jogo é divertido.
É, independente de premiação, é legal você chamar seus amigos e montar uma liga e ver quem entende mais aí, ou quem manja mais de aposta, né? Tem, nos Estados Unidos, até no Brasil, tem bastante gente que aposta aí, valendo dinheiro, né? Ganha dinheiro com essa porra aí, pô. Né?
Mas
é bom você faz um teste pra você ver se você tá no caminho certo, né?
Mas eu gostei muito da chamada do NBA Brasil lá. Como que é que eles se inscreveram lá no Twitter deles?
Vire pai de santo e tente acertar o vencedor, cestinha e diferença de pontos. É, você tem que dar um chute, né? Dá pra você saber mais ou menos. Por exemplo, se for jogar Miami e Philadelphia Sixers, você sabe que vai ser um pau no Miami, né? Mas, no geral, ali, você tem que ser um pouco pai de santo, né?
O que você colocou no jogo entre Chicago Bulls e Miami Heat? Eu coloquei Miami Heat, vitória.
Eu também. Bem conservador, né?
É, LeBron James, Derrick Rose, os cestinhas, né?
É.
Vai, agora a diferença de pontos. Eu coloquei 5 pro Miami Heat.
Pô, louco, eu também, cara.
Sério, cara?
Sério. Acho que eu vou ter que mudar, pô. Não pode sair falando que você postou, senão, galera.
Vai nada. A gente é uns merda.
Bom, se bem que postar no do LeBron e no Derrick Rose vocês tinham, não é nada de muito, né?
Ah, tá bom. Mas é isso. Vamos pro podcast agora aí.
Demorou. Vamos aí.
Aliás, ele já tá no podcast. Bom, então pra começar eu queria que cada um falasse qual que é o time que chegou mais bem preparado pra essa temporada, né? Só que daí o negócio é o seguinte, assim, quem falar um time, a próxima pessoa não pode repetir esse time, hein? Então é isso aí. Luiz?
Miami Heat, de novo.
Agora fala um porquê aí, meu.
É porque mantém a base do ano passado. Só que o Pat Riley, ultimamente, tudo que ele põe a mão, ele transforma em um, né? Ele tá fazendo duas apostas aí, até ousadas, né? Seria o Michael Beasley e o Greg Oden, com grande chance de dar certo. Então, melhor time, acho que eu aposto no tri campeonato do Miami.
E pra você, Edinho?
Olha só, pra mim, usando minha razão, o time mais bem preparado para essa temporada é o Oklahoma City Thunder, porque tem mais experiência. Já veio de final de NBA e já veio de final de Conferência Oeste. Por conta de alguns obstáculos que eles enfrentaram na última temporada, eu creio que esse ano eles devem dar muito mais trabalho do que nos anos anteriores. E possivelmente deve ser um forte candidato para ser campeão no Oeste.
Deixa eu perguntar uma coisa. Será que o Westbrook vai deixar de ser menos burro nessa temporada?
Cara,
se ele aproveitar esse tempo aí que ele tá sem jogar pra assistir basquete, né, acho que ele pode melhorar um pouco, né?
Cara, ele é muito fominha, velho, muito fominha.
Pois é, é um problema mesmo, vem desde a universidade, isso aí não é de hoje. Se ele assistir o vídeo do Manual Show do Esporte, eu acho que ele tende a melhorar mesmo, cara.
Pra você, Omelini.
O Luiz já falou do Miami, né, o Edinho falou, o Edinho ousou ali no Oklahoma City. Em homenagem ao meu amigo Edinho, eu vou falar do Spurs, porque é o time mais bem preparado. Que time chega na temporada mais bem preparado que o Spurs, né? Pra mim, o Spurs tá sempre nas cabeças. Eu não sei se vai brigar pelo título, mas... vai, quer dizer, sempre briga pelo título, né? Mas eu acho que dos times aí, é um dos que vai vir mais bem preparado aí pra essa temporada.
O Spurs não mudou muita coisa no elenco, né?
Porque eles contrataram o Marco Bellinelli.
Ah, verdade.
O Gary Neal foi pra Milwaukee.
Tem mais um cara, Iris.
Era o Jeff Pendergraf, né?
Isso.
Virou Jeff Harris.
Assim, só um dado estatístico que joga contra o San Antonio. O San Antonio nunca chegou duas vezes consecutivas à final da NBA, né? Como chegou ano passado, vamos ver se consegue quebrar esse pequeno tabu aí, esse ano.
E o DeJuan Blair também saiu, né?
Sim, saiu. DeJuan Blair foi pro Dallas, né?
Nossa, mas esse cara é muito ruim, cara.
Ele já tava falando da situação.
Eu posso falar outro time, Rubão?
Ah, cara.
Posso escolher outro?
Não.
Vocês tão chato, hein?
Fala logo, porra. Fala logo, vai.
Indiana Pacers.
Boa.
Pronto. Indiana Pacers, no leste, vai tumultuar ali. Tudo e todos.
Mas por que é que vai tumultuar?
Ah, porque o time já era muito bom, né? Ele quase venceu o Miami na final de conferência. E agora? Voltou o Danny Granger. Voltou o Danny Granger de lesão. Luiz Scola no banco. Mas não só o Luiz Scola, o Chris Copeland entrou também no time. É o CJ Watson. Acho que o que faltou pro Indiana na final de conferência era o banco, aí ajudar um pouco mais ali, né? Agora o banco do Indiana essa temporada vem muito forte, então acho que vai vir bem também. Roubei aí, escolhi dois.
E pra você, Jadiel?
Tá, eu tô meio na dúvida entre o Chicago Bulls, por razões óbvias, né? Eu tô meio em love com os Bulls. Mas eu apostaria também no Brooklyn Nets, porque eu acho que tá com um time muito bom e vem meio que pra um tudo ou nada, né? Eles têm assim, basicamente um ou dois anos para tentar um título com esse elenco, um elenco meio envelhecido, mas muito bom, muito cascudo, né? Bom de carniceiro ali, no sentido bom da palavra. E eu acho que eles vão com tudo para essa temporada. Tem um banco bom, tem um técnico que tem tudo para ser um bom técnico na liga. Eu acho que eles vão dar trabalho. É difícil pelo Miami, mas acho que eles vão dar trabalho, muito trabalho.
Era isso que eu ia perguntar. Vocês acham que o Jason Kidd vai dar certo como técnico?
Eu acho que sim, muito certo. Porque o jogador que ele era, né? Já era um jogador, assim, um ser pensante de todo time que ele defendeu, né? Todo time que ele jogou, ele era o cérebro, então acho que só não vai jogar agora, só vai continuar. Ele já era técnico da quadra, agora só vai passar pra fora.
Mas será que vai dar liga, cara? Vai ter Garnett, o Pierce e o Darren Williams no mesmo time, meu?
Então, eu concordo com o Luiz, e eu acho que justamente por isso é bom. Porque eles são esses... É, deram eles não, nem tanto, mas o Pierce e o Kevin, eles... É, ao longo da história deles, a gente nunca foi de ver... Mesmo, olha, o Boston teve técnico ruim, Minnesota também teve muito técnico ruim. É, na mídia, pelo menos, nunca deram trabalho assim, pra treinador. Sempre foram caras mais de grupo, mesmo sendo estrelas. Então, acho que eles vão até ajudar o Jason Kidd nessa
outra,
função.
Outra coisa também, o Jason Kidd, dentro da franquia Brooklyn, dentro da franquia Nets... Ele tem mais moral que todos os jogadores, né?
Exatamente. Não só na franquia, mas com toda a liga. Ele tem muita moral, né?
Muita moral. Dentro da franquia, teve a camisa aposentada aí, esses dias atrás. A melhor fase do Nets, quando foi vice-campeão duas vezes, ele que era armador. Então, tem mais moral que todos os jogadores aí dentro da franquia.
Agora mudando um pouco, né, dos favoritos pros azarões, assim, quem que vocês acham que pode surpreender nessa temporada?
Cara, olha, tem um time que eu tô, vamos dizer, olhando nessa pré-temporada, que pode ser uma surpresa do lado do oeste, que é o New Orleans Pelicans. O time tá invicto na pré-temporada, ninguém tá lembrando deles, e pode ser que belisque uma sétima, oitava colocação aí e dê trabalho pra quem for enfrentar nos playoffs, hein?
Pra você, Omelini.
Olha, eu sou meio simpático ao Pelicans também. Acho que vai bem, mas como o Edinho já escolheu, né? E agora a gente tem essa regra aí que não pode repetir. Acho que eu vou de Portland Trail Blazers, então. Acho que pode beliscar uma das oitava vaga ali no oeste também. Acho que vai brigar.
Usando,
né?
Ousadia
e alegria, né?
E pro Jadiel?
Eu ia falar também Portland, mas... bom, tem o Timberwolves, né? Que não sei se contaria como azarão, mas favoritos não são, né? Mas eu acho que com o Rick Rubio, Pekovic, Kevin Love, acho que pode chegar longe. Talvez aí uma segunda rodada de playoffs, não sei. Mas eu acho que é um time...
Bom ou ruim?
Não, ele jogando, né? Ele jogando. Eu acho que eles podem fazer um papel legal, assim. Tem o Shved, né? Que também acho que esse ano já vai estar um pouquinho mais solto. Talvez possa ajudar até mais do que ele ajudou ano passado. Acho que é um time interessante.
Shabazz Muhammad também, né?
Que... Também, é.
Esse eu quero ver.
Ele é da mesma universidade do Russell Westbrook.
Ele foi pego com as meninas lá no...
Isso, no evento lá do Zouk, né?
É. Exato.
Ah, é verdade. Ele foi pego com as meninas e o Beasley, no ano dele, também foi pego com maconha, não foi um negócio assim? Não, foi pego numa balada.
Ele já tá aproveitando a vida.
O Minnesota é aquele negócio, né? Todo ano promete, não é da fogo, né? Vamos ver esse ano aqui.
E pra você, Luiz?
Acho que a grande surpresa vai ser o time que eu tenho mais simpatia, assim, Atlanta Hawks. Eu até conversei via Twitter com o pessoal lá de Atlanta. Perguntei pra eles, né, o que eles achavam do time esse ano, se ia chegar a playoff. Os três responderam que é um time de playoff. Apesar de que ele tá fazendo uma pré-temporada bem humilde, né? Acho que uma vitória e cinco derrotas. O pessoal acredita muito que no técnico, né? Que era o Mike. Como é que é?
Bulldozer. Era o assistente técnico do Spurs.
Isso, e no novato, no Dennis Schroeder, que o pessoal acha que foi uma grande surpresa na NBA, assim, né?
Você acha que vai dar liga ali Paul Millsap e Al Horford no garrafão?
Ah, o Paul Millsap é aquele jogador, né, um jogador brilhante, é aquele jogador competente, né, que faz o dele. Eu acho que ele vai ser mais útil do que o Josh Smith vinha sendo. O Josh Smith tava... Ele tinha dado tempo dele em Atlanta já, não tinha mais ele não estava mais afim e a franquia também não estava mais afim de ficar com ele. Eu acho que como sempre ele vai ser mais útil, apesar de jogar menos que o Josh Smith.
Então, vamos entrar nas merda aí, né? Quem que vai continuar sendo merda ou quem que vai decepcionar foda aí? Jadiel?
Eu acho que o Boston esse ano vai ter um ano bem...
Que isso!
Não, eu sou...
Elegi o Boston como meu time agora há pouco, faz meia hora, mano.
Então, foi a hora que eu caí.
Fala aí.
Não, eu sou torcedor do Boston, mas eu acho que esse ano vai ser complicado, né? Sem o Rondo. Talvez seja bom pro, em termos assim, de Brasil, pelo Faverani, né? Mas eu acho que...
Ele vai jogar?
Ah, ele vai, mas ele tá machucado, né? Acho que ele só volta em dezembro, não sei direito. Eu não sei, talvez possa até surpreender, né? Tem um time aqui mais ou menos. Mas eu acho que entre Boston, Bobcats, tem o Suns também, tá um lixo, né? Tem bastante time. Desculpa. Eu fico só com Boston, então. Tomara que eu erre, porque eu sou fã.
E você, Luiz?
Ah, foi no Sixers. Philadelphia, acho que esse ano vai... Olha, acho que vai, se não bater o recorde de conseguir menos vitórias, eu não digo nada, porque o time tava... O time tava ruim, né? E agora não vai contar mais com o Norlands Noel. Então acho que é o favorito pra ficar com o Andrew Wiggins ano que vem.
E você, Omelini, o que você acha aí, o time rebo aí da temporada?
Olha, eu acho que um time que vai muito mal essa temporada vai ser o Utah Jazz. Já não tava botando muita fé neles, apesar de eu achar que é um time que tem bastante futuro, mas depois da lesão do Trey Burke aí, eu acho que vai bem mal. Mas ó, sou fã do Trey Burke, hein? Acho que ele vai ir bem na NBA, mas essa lesão quebrou ele.
O que aconteceu com ele?
Então, ele quebrou o dedo indicador da mão que ele arremessa. É uma merda, né?
É quantos dias de gancho isso aí?
Então, tem gente falando que vai ser de 6 a 8 semanas, né? Ele falou depois que ia ser de 4 a 6. É, ele falou depois que seria de 3 a 6. Mas a gente não sabe direito, né? Porque é difícil pro cara que tá entrando na NBA, que na Summer League ele não foi tão bem, né? Nos arremessos ali, tava se ajustando na NBA ainda, machucar o dedo, né? O dedo da mão que ele arremessa, hein? O indicador. É, então, complicado. Acho que é o time que vai bem mal, o Utah Jazz também. Vai brigar com o Sixers do Luiz.
Sorte que os times não caem, né?
É. Não tem segunda divisão, exatamente.
E pra você, Edinho?
Cara, eu tava pensando aqui, quando todo mundo tá falando, tem um time bem chulé. Mas bem chulé, que não vai fazer nada essa temporada, é o senhor Phoenix Suns, cara. Não tem ninguém lá que faça alguma coisa útil, cara. Impressionante.
E esse novato, Edinho? O que você acha dele, o Alex Lenz?
Qual novato, Luiz? Desculpa.
É o Alex Lenz, né? É o ucraniano.
Cara, eu acho que ele não vai render nada, pô. Ele vai ser um cara lá perdido no meio de um time sem identidade nenhuma, cara. Eu acho que não vai dar liga ainda não esse time, cara. Vai precisar de vários drafts aí pra arrumar o time. Viu?
Só uma coisa sobre o Phoenix. O treinador deles é o Jeff Hornacek, né? Que era do... Jogou pelo Utah Jazz.
Exato.
Eu
jogou
acho
pelo Santos também.
Também, né? É, e ele, eu acho que ele até vai virar um bom técnico, meio no estilo do Jason Kidd ali, um cara que aparentemente tinha um QI de jogo muito alto e também muito respeitado.
E o Cleveland, cara, que tá pegando o primeiro negro no draft aí há uns 2, 3 últimos anos?
O ano passado ele pegou acho que a primeira e a segunda, não, perdão, a segunda e a terceira escolha, não foi uma coisa assim?
Foi a quarta que veio o Zion Waiters.
Isso,
o Tristan Thompson também, né?
É, a quarta e a quinta, foram duas picks assim, top 5, né, que eles pegaram, não lembro direito.
Só, cara, foi 2011 que pegou o Kyle Irving na primeira escolha e o Tristan Thompson na quarta. 2012 pegou o Zion Waiters na quarta escolha.
O que vocês acham aí do Cleveland, será que esse ano vai dar liga?
Olha, eu não sou muito simpático com esse time do Cleveland não, viu? Eu acho o Irving muito bom, gosto do Zion Waiters, mas eu acho que ele seria melhor vindo do banco do que como titular. Eu não gostei da escolha do Bennett, acho que era um reach nele ali. Eu não sei se ele vai virar um 3 no futuro na NBA, que é uma posição que o time é bem carente. Eu gosto do Tristan Thompson, o Varejão ali é um cara que dá bastante energia. O Andrew Bynum, pra mim, já é, vai ser É muito difícil ele voltar o que ele já jogou no Lakers. E acho que, eu não sei, pode até beliscar playoff, mas eu não tô muito confiante, não. O cara que eu curto do Cleveland é o Karasev. Acho que ele vai, o russo lá, ele liderou a Liga Russa em pontos com 19 anos, jogou na seleção russa. Acho que ele vai vir bem. Eu, assim, é um bom prospect, né? Mas eu não vejo muito futuro nesse time, não.
Não pode esquecer que o técnico é o Mike Brown.
Bem lembrado, hein?
E o Lakers, gente?
Coitado. Lakers vai jogar a temporada? Tá inscrito?
Tá o nome inscrito? Lá dos caras lá, mano.
Pô, os caras estão comprando briga lá em Los Angeles com o Clippers. Depois daquela nova decoração lá.
O que aconteceu, cara?
Cara, o Clippers resolveu colocar uns banners pra cobrir os títulos e as camisas aposentadas, entendeu? Só que nos jogos que os Clippers forem mandantes, entendeu? Antigamente não tinha isso, era só todos os jogos que tinham em Los Angeles mostravam os banners e as camisas, né? E agora não, Doc River chegou já botando ordem no galinheiro, né?
Mas os caras vão ficar muito putos, né, cara?
Não, já estão.
Eu queria saber de vocês agora, o que vocês esperam da participação dos brasileiros aí na liga agora. Ô Luiz, como que você acha que o Varejão vai ser nessa temporada aí?
Olha, eu não digo nada se o Varejão não for trocado esse ano, viu? O espaço livre tá vem tempo remontando a equipe aí, todo ano é aquele humor, né? Não, se não o Varejão pode ser sempre trocado, né? Esse ano acho que não vai ser diferente. Ele tem um papel importante no time ali, né? Principalmente nos rebotes, na defesa, né? Mas, não sei, todo ano aquele rumor que pode ser trocado, vai ser trocado, talvez acho que esse ano chegou a hora.
Será que ele vai conseguir jogar, na verdade, né?
Não, acho que vai. Ele tá jogando pra temporada aí, pra ter alguns jogos bons, com intensidade, né?
Melini, como que você acha que o Poverani vai ser nessa primeira temporada dele aí?
Eu acho que ele pode surpreender bem positivamente, assim. Ele é um jogador que ele tem um arsenal ofensivo bem vasto. Ele não é aquele pivô durão, assim. Ele sabe meter bola, ele tem bom giro de costa pra cesta, sabe? Ele é um jogador que ofensivamente ele vai bem. E o time do Boston é uma porcaria, né? Eu acho que no começo eles ainda vão dar uma enganada ali, deixar o Poverani como quarta, quinta opção de garrafão ali da equipe, mas eu acho que conforme vai acontecendo a temporada e o Boston vai caindo, tende ao Poverani ter mais minutos de jogo, né? E eu acho que ele tem tudo pra conseguir uma vaguinha ali, sim, viu? Ele tá surpreendendo bastante nessa pré-temporada, e eu tô gostando bastante dele na defesa. Eu acho que ele tá surpreendendo ali, o físico dele ainda não tá ideal, tô achando ele meio pesado demais ainda, assim. Acho que ele é um cara mais móvel do que ele tá aparentando nesse começo, mas eu acho que na defesa ele tá vindo bem, tá surpreendendo, e no ataque ele é refinado. Ele é um cara que, se você deixar livre, ele mete bola, se você não marcar o outro lado, ele corta pro outro lado. Ele é um jogador bem perigoso, assim. Acho que ele vai bem.
Mas agora conta quando você jogou contra ele.
Ah, velho, que isso. Dá até tristeza. Um monte de enterrada dele.
Mas quando? Qual categoria que era mesmo? De que idade?
Foi o último ano dele aqui no Brasil. Ele tava em Araraquara, né? Antes de ele ir pra Espanha. Mas ele é 8'8", né? Eu sou 8'9", então era um ano antes. Quando eu joguei com ele, eu achei absurdo, sim. Eu não fui grande coisa, né? Pelo contrário, fui bem meia boca jogando. Mas dos jogadores que eu joguei contra, assim, de longe, o Poverani foi o mais impressionante, assim. Na hora que eu vi aquele cara na quadra, assim, até então não sabia quem era, eu falei, nossa, quem que é esse cara? Aí quando eu vi esse cara jogando aberto, metendo bola de três, cortando pra dentro, enterrando de tudo que é jeito, eu falei, meu Deus, sai da frente, esse cara é muito bom, esse cara tem que ir pra NBA um dia, eu pensei, assim. E felizmente aconteceu, foi bem legal, assim, ó, eu achei ele era absurdo mesmo, assim.
Você tomou enterrada na cabeça?
Não. Ficava bem longe, assim, dele.
E o Edinho, como que você acha que o Splitter vai ser esse ano?
Cara, o Splitter tem tudo pra ter uma outra boa temporada, cara. Ele se firmou bem em Santo Antônio, né? Tem crédito com o Popovic, né? Então, acho que, como o Santo Antônio é sempre um dos favoritos a chegar a, no mínimo, final de conferência, o Splitter tende a ter uma outra, mais uma boa temporada. Principalmente agora que ele teve a renovação do contrato, né? Mais um ânimo pra ele.
Mas chegou algum concorrente pra ele ali no garrafão?
Cara, tem o tal do Aaron Pines lá, o australiano, sei lá, alguma coisa assim, que pode dar um pouquinho de trabalho pra ele. Mas ele já tem muito mais bagagem que o cara, tem quilometragem de playoffs aí pra dar e vender, entendeu? Então, acho que em matéria de pivô no Santo Antônio, ele tá bem garantido, entendeu?
E você, Jadiel? O que você acha do Nenê nessa próxima temporada aí?
Eu acho que do Nenê, tudo vai depender da saúde dele, né? Se ele conseguir se manter saudável, acho que ele vai conseguir jogar legal, porque ele tá num time não muito bom, mas que tem bons nomes, né? Que podem ajudar ele a se desenvolver nesse ano aí. Mas vai depender dele, né? Porque ele geralmente se machuca. Se ele conseguir jogar, acho que umas 60, 65 partidas já tá ótimo pro histórico dele. Espero que ele faça um bom ano.
Tem mais um brasileiro aí que eu acho que tem condições de conseguir uma vaga na NBA mesmo, que é o Scott Machado, né? Ele tava meio desacreditado, foi treinar lá no Utah Jazz, o Trey Burke machucou e ele tem boas chances de conseguir uma vaga ali de terceiro armador, né? Ter até uns minutos de quadra ali nesse começo de temporada.
É, aí eles vão... Pode falar, Luiz, não fala você.
Não, eu falo Scott Machado, eu mudar a pergunta do Fabio Melo, o que vocês acham? Se ele fica entre os 15 finais aí do Dallas ou não?
Eu acho que não, cara. Eu acompanhei um pouco mais, assim, por torcer pro Boston, mas eu acho que ele precisa melhorar um pouco, cara. Talvez se ele pegasse um ou duas temporadas aí na Europa pra ele dar uma melhorada, que ele é bem limitado ainda, né? Principalmente no ataque, né? Na defesa ele até consegue jogar com um pouquinho, assim, de dignidade, assim, né? No nível da NBA, que é muito, muito alto. Mas pra atacar ele ainda, na minha opinião, eu acho que ele precisa melhorar um pouco, melhorar bastante ainda.
Luiz foi bonzinho. Luiz não, o Jadiel foi bonzinho com o Fábio Melo.
Eu ia perguntar se o Fábio Melo ia ser MVP nesse ano, pô.
Acho que nem no NBB ele seria MVP, viu? Acho que bem longe disso. É.
Eu vi uns vídeos desde quando ele jogava em Minas Gerais, lá no Olímpicos. Assim, ele perdeu a molecada, era destoado, né? Você viu ali que ele já não era. Ele tinha dificuldade, sabe? Pegar a bola, assim. É que ele era muito grande perto dos outros, né?
Eu lembro o primeiro jogo que eu assisti do Fábio Melo na NBA, foi o primeiro jogo dele, assim, primeira pré-temporada, assim, no Boston. Eu lembro que eu fiquei meio horrorizado, assim, fiquei assustado. No último quarto, no fim do jogo, assim, eu lembro que no último minuto ele foi dar um gancho, ele tava meio metro da cesta, ele lançou a bola, assim, do outro lado da cesta, sabe? Ele deu um airball, não foi antes, foi depois, ele foi dar um gancho lateral, assim, no último minuto ele deu um airball da bola passar. Uma das coisas mais feias que eu já vi, assim, na NBA. Falei, cara, esse cara não vai virar, esse cara... Volta pro Brasil aí e fica por aqui mesmo. Na NBA não dá, não.
Ó, pelo menos ele fez uma graninha ali, cara.
Fez, pô, garantiu a vida dele nessa, né? Sorte dele.
Se ele não for muito burro, ele tem dinheiro pra viver muito bem.
Não, mas dá pra ganhar.
Isso que é o problema, ele é pivô, né?
É.
Pivô. Espero que não tenha nenhum pivôzinho depois, de bravo comigo.
Como que tá a situação do Leandrinho aí? Alguém tem ideia aí, gente?
Bom, segundo o que o próprio Leandrinho falou no Rio de Janeiro, no jogo da NBA, ele tem propostas, né? Não falou time, óbvio, né? Mas ele tem propostas, mas ele não quer assinar nada ainda, porque prefere assinar quando ele estiver podendo jogar. E por enquanto ele não tá podendo jogar. Ele deve ter começado essa semana que passou agora a treinar um 5 contra 5, né? Ele tava ainda treinando sem muito contato e agora ele voltou aos treinos normais. Mas por enquanto ele vai treinar aqui no Brasil com o Flamengo e com o Pinheiros. O Neto e a direção do Pinheiros abriram as portas para ele e ele vai treinar por aqui por enquanto. Segundo ele, tem oferta da NBA sim.
Mas qual que é o limite para contratar jogador na NBA, assim? Até quando?
Ixi, cara, temporada passada eu trouxe McGrath e entrou quando? Nos playoffs, né?
É, eu acho que pra trade é geralmente em fevereiro, né? Perto do All-Star. Mas eu acho que pra contratar assim de fora, eu acho que não, deve ser um pouquinho antes do All-Star, né? É, perdão, dos playoffs. Eu imagino, não tenho certeza, mas eu acho que não tem muito limite, não.
É que o T-Mac, eu acho que ele não tinha...
Não tinha contrato.
Não tinha contrato com nenhum time da NBA, isso. Aí por isso que ele pôde vir depois, né?
É, por isso. Trade é só até o All-Star, né?
É.
Mas acho que pra contratar de fora, assim, eu acho que não tem limite, não. Deve ser até antes dos playoffs.
Mas, ô Jadiel, eu acho meio estranho, cara, porque sempre quando pergunta pro Leandrinho de time, sempre tem vários times interessados nele, né? Temporada passada aí, ele ficou amargando pra arrumar um time pro Boston contratar ele ali, vocês lembram?
Não,
ele tinha time, ele tinha aquilo, tinha isso, tinha aquilo, tinha proposta. Eu não sei não, viu? Fico meio assim, se ele tá com essa requisitada desse jeito aí, pra mim, acho que...
Sincero, honestamente, deixa eu falar rapidinho. Eu acho que o futuro dele é sabe qual que é? NBB. Vai vir jogar na NBB.
Pelo menos a gente vai poder ver ele jogando, né?
Tudo bem.
Mas eu...
Ele não tem mais, não, cara.
Será?
Eu acho que se ele tiver, é alguma coisa assim, pra ganhar o mínimo, fim de rotação, sei lá, uma terceira opção de lateral aí, que armadores nunca conseguiu se firmar lá. Eu também concordo, Mirini. É que ele fala isso, né, pra não se desvalorizar também. Mas uma coisa que a gente comentou na sala de imprensa lá depois, acho que se o Guilherme estiver ouvindo, ele vai lembrar. O pessoal, quando perguntaram pro Nenê se ele se via jogando no NBB, ele deu uma estranhada, assim, porque o Nenê ainda tem um mercado na NBA, né? E o Leandrinho já, não, me vejo e tal, quem sabe, né? Já, é bem isso que o Antigo falou, o futuro dele, eu acho que tá mais próximo do NBB do que da NBA.
Ah, mas o Leandrinho dá pra jogar na Europa ainda por uns 2-3 anos,
não? Eu acho que ele nem quer, viu? Eu acho que ele nem... Não sei, assim, eu não que eu conheça, mas sabendo um pouco assim dele, cara, não é o estilo dele de jogador europeu, né? Acho que ele vai dar uma... Ele vai penar lá.
O estilo de jogo dele, sabe qual que é? NBB.
O Edil quer colocar o cara em algum
momento. O Edil tá muito cruel, cara.
Porra, vamos ser sinceros, galera. O cara já deu tudo que tinha que dar na NBA. Se não vingou até agora, alguma coisa tem de errado. Se ninguém tá interessado nele, porra, aqui tem mercado pra ele. Tem muito time assim, entendeu? E vai cair como uma luva em Flamengo, em, sei lá, Franca, Uberlândia, sei lá, tem time aí bom pra encaixar ele no esquema tático, cara.
E essa questão até do Flamengo e do Pinheiros já ter feito o convite pra ele treinar enquanto estiver aqui no Brasil, eu acho que é muito isso, né? Já dá uma preparada pra se ele não arrumar nada lá, ficar aqui. I know you
wanna leave me, but I refuse to let you go. Que vocês acham da ida do Howard pro Houston Rockets? Será que vai dar certo ali com o Harden? Ou vai ser só um fogo de palha? Ou vai ser o cara da franquia? O que você acha disso daí, ô Edinho?
Cara, olha só. Eu acredito que em Houston tem menos holofote do que em Los Angeles. Então eu acredito que ele deve render mais do que ele rendia em Los Angeles. Porém, se ele vai dar certo com Harden, com Jeremy Lin, com Omer Asik e Companhia Limitada, é outra coisa. Mas eu acredito que, normalmente, ele vai ser melhor do que ele foi em Los Angeles, com certeza.
Tava lendo um papo que ele não gostava muito de jogar no Lakers. Isso procede ou eu tô viajando?
Quem gosta de jogar com o Kobe?
Só o Pau Gasol, que é um cara assim, meio zen, né? Um cara mentalmente assim, meio... Ali ele parece ser um cara do bem, né? Um cara da cabeça, né? Um
cara meio mole, né? Ele é meio softzão, né?
Eu gosto muito do Pau Gasol, cara, jogando, sério. Acho assim, cara, se você quer ensinar um moleque a jogar de pivô, jogar de costas pra cesta, fala, ó, desse cara jogando. Isso é as atitudes dele, assim, um cara calmo, sabe? Parece um cara bem focado no jogo.
Ah, mas por que vocês estão falando mal do Kobe? O cara é muito mala lá, velho?
Não é que é mala, acho que às vezes ele transcende, passa um pouco o limite da liderança ali, sabe? Ele já é essa liderança um pouco meio tirânica, assim, né?
Eu mudaria um pouquinho a frase do Melini, né? Com quem o Dwight gosta de jogar, né? Porque no Orlando ele não gostava de ninguém. Em Los Angeles ele não gosta de ninguém. Onde que ele vai achar alguém que ele gosta? Opa, tocou o telefone aí.
Minha namorada aqui. Um beijo pra ela.
Voltei.
Pode falar de novo? Como que é?
Fala, continua, já.
Ah, eu vou falar do começo então, vai. Peraí. É, eu acho que a
Lô, fase... você quer cortar meu beijo pra minha namorada? Um beijo pra ela. Cara, você quer cortar meu relacionamento? É isso mesmo?
Então, peraí. Que bom. É... Porque ele não se acerta, né? Onde ele tá, nunca tá legal. Eu acho que, assim, da parte do Harden, ele já mostrou que ele consegue dividir um pouco o holofote, porque ele sempre foi o terceiro cara de Oklahoma e nunca demonstrou problema com isso. Tanto que quando ele saiu de lá, ele nem queria ter saído, né? Ele até tava topando ser um sexto homem ali. E eu acho que então ele não tem tanto essa coisa de estrelismo. Tem que ver se o Dwight Howard vai se adaptar também a ser mais um ali, né? A dividir esse holofote. Porque como ele foi em Orlando, né, reinando sozinho, eu acho que tão cedo ele não volta a ser. Né? Ele sempre vai dividir com alguém, porque ele caiu bastante também, né?
Oh, eu não consigo colocar a barba do Harden no meu Rubens no 2K14, cara.
Eu acho que você tem que conseguir uns pontos lá, não tem não, pra liberar essas coisas, não?
Ah, não sei não, cara, mas eu não consigo, mano.
O japonês com a barba daquela eu nunca vi.
Oh, não, cara, mas o meu jogador tá com cara de índio, cara.
É um japonego.
É, bom, beleza.
É um cafuso. É. Mamelu.
Tem mais algum jogador que vocês gostariam de citar aí?
Ah, gostaria de citar, acho que, ó, pra mim, melhor contratação da pré-temporada aí, André Iguodala.
Pra onde que ele foi?
Golden State.
Vai dar certo lá?
O time do Golden State também é uma boa aposta aí pra quem quiser correr por fora.
É, olha, ele é um excelente contratação. Acho que é melhor até que o do Bud.
Posso falar uma contratação também?
Pode, meu.
Contratação meio underdog total aí, um cara desacreditado por todos, mas que eu gosto muito dele, sou meio... É, não sou meio coisa pra falar dele, mas gosto muito dele, é o Thomas Robbins. Foi pro Portland, né? Ele foi quinta escolha no draft passado. Ele, pra mim, ele foi o melhor jogador do Final Four ali, do último ano que eles perderam pra Kentucky, do Anthony Davis. Ele chegou na NBA, infelizmente ele caiu no Sacramento Kings, que é uma desgraça, né? Desculpa os termos aí. Aí depois ele jogou bem pouco lá, não conseguiu se criar, porque nenhum calor consegue se criar lá, né? Aí ele foi trocado pro Houston, aí eu falei, pô, acho que agora ele vai começar a dar uma melhorada, né? Que é um time um pouco mais sério. Mas aí ele foi negociado também pelo Houston pra abrir espaço na folha salarial pra trazer o Dwight Howard, ele acabou caindo no Portland, jogador que foi quinta escolha no último draft. Era cotado até pra ser primeira. Caí no time no Portland por, acho que se não me engano, foram duas escolhas de segundo round e dois jogadores europeus que nem estão na NBA. Pô, é uma coisa assim.
É, um deles foi o Papa Nicolau.
É, e tipo, foi uma coisa assim, pro Portland foi muito bom. Então eu acho que, eu gosto dele, acho que ele ainda tem que evoluir bastante, sim, porque ele teve uma temporada muito ruim de calor, mas acho que foi uma contratação assim, baixo risco e que pode dar um retorno muito alto, assim. Longe de ser a contratação do Dwight Howard, né, essas blockbuster aí, mas eu acho que foi uma contratação que pode dar um resultado bom, acho ele bom. Tem até camisa dele, sou fã dele, já pronto, falei.
Uma outra contratação também, meio nessa pegada do Melini, meio underdog, eu apontaria a contratação do Nate Robinson pro Denver, porque ele foi um cara que meio que substituiu o Derrick Rose.
Jogou muito, né?
Jogou até, muito. Até que bem. Eu acho que até foi lamentável por parte dos Bulls ter perdido ele pra esse ano, mas eu acho que ele pode dar uma liga legal ali, né? Com o Denver também com um técnico novo. Né?
Correria total já, ali.
É. Ali vai ser. Até os pivôs correm ali, né? Então vai ser um.
Pena que saiu do... o Don Nelson lá, né? Pô. Don Nelson, é?
Não, é. Não, era lá, era o.
George Call, tô viajando, vixi.
Call. George Call. É. George Call. Mas ele era meio Don Nelson também, né? Eu acho que vai ser um ano legal pro Denver, né? Não vai chegar tão longe, assim. Acho que pega um playoffinho legal, mas não vai muito longe. Mas vai ser um time legal de ver, né?
Técnico, esse técnico aí promete, né?
Promete, né? Ele é da escola do Phil Jackson, né? Da escola do Phil Jackson.
Exato.
Tava já uns anos tentando se acertar como treinador, sempre ficava no quase, né? Ficou no quase dos Lakers, ficou no quase, acho pro Minnesota também e não, nunca se acertou e agora conseguiu uma chance, né? Vamos ver como é que... Como
ele está era auxiliar do Frank Vogel, né? Do Indiana, mas tipo, pra dentro.
Exato. Ele tava também como assistente. Depois que o Phil Jackson saiu do Lakers, ele saiu junto, né?
Pra mim, o Denver não vai virar nada, não. Eu acho que não pega nem playoff.
Será, cara?
Ah, eu acho. Sem Igodala, o mito, o ídolo, Danilo Gallinari também machucado. Pra mim, não vai virar nada esse time aí.
Também,
já vale o Magui jogando muitos minutos, cara. Pensa nisso. Pensa nisso.
O Shaq vai gostar, né? Vai ter bastante material pra fazer o Shaq da pula.
Vocês acham que vai ser o melhor defensor da temporada?
Olha, deixa eu pensar aqui. Posso ousar?
Ousa bastante aí.
Olha, melhor defensor da NBA, pra mim, não vai ganhar o título de melhor defensor. Na última temporada ele nem tava nas listas lá de melhores defensores, nos times de melhor defensor, mas pra mim o cara que consegue parar o LeBron um pouco é muito foda, é o Kawhi Leonard. É o melhor defensor do LeBron pra mim. Se o cara consegue limitar o LeBron... É, 22 anos. Mas se o cara com 22 anos consegue limitar o LeBron, o cara é foda. Então pra mim é o melhor defensor da NBA. Pronto. Pro Edinho essa. Pro Edinho que é meu parceiro.
Cara, olha só. Olha só, eu vou ter que discordar do meu amigo Melini, mas eu tenho um nome aqui que é um cara que já foi reconhecido temporada passada e tem tudo pra ser bicampeão desse prêmio. Eu acho que Mark Gasol é um belo defensor. O Memphis tá na fase que tá por conta dele. Ele é o grande protagonista dessa defesa que o Memphis tem, cara.
Pra você, Jadiel.
Bom, vou usar também, né? Como o Mirini já usou e o Edinho roubou a minha escolha. eu apostaria num cara que eu gosto muito de defendendo. Como eu falei no começo, eu tomei em love com os Bulls, que é o Joaquim Noir. Eu acho que ele vai ter bons números, que é o que conta, né? Na verdade, para esse prêmio de rebote, de toque. Ele é um bom defensor já por natureza. Eu apostaria nele para esse ano, pra essa temporada, perdão.
Boa escolha, hein? Curti.
Também achei.
E você, Luiz?
Eu ia botar no Joaquim Noir, pra dar um tiro aí. Ah, vou botar no Tyson Chandler.
Você, Rubão, não gosta de defesa, tipo numa fria.
Não, eu tô fora dessa votação.
Tô louco.
Quem que vocês acham que vai ser o melhor sexto homem?
Posso falar? Posso começar?
Vai, Melinho.
Vai, manda bala.
Olha, é um cara que eu não gosto. Vou falar que eu não gosto dele nem fudendo. Acho ele burro pra caramba. Mas pelo que parece, ele vai vir de sexto homem e ele tem boas chances de brigar pelo título de melhor aí. É o Tyreek Evans. Não gosto dele, hein? Mas eu acho que ele pode vir bem aí, se ele vir do banco mesmo. Como parece que vai vir.
Minha escolha, eu não sei se ele vai vir exatamente como um sexto homem. Eu acho que não tá muito bem decidido isso no time do Indiana Pacers, mas é o Danny Granger, né, que volta. Eu acho que ele vai voltar bem, eu gosto dele. Ele perdeu um pouco de espaço, né, como estrela da franquia com essa última temporada do Paul George. Eu não sei se vai ficar com ele ou com o Lance Stephenson, né, a segunda lateral do Indiana, mas eu aposto nele. Se ele ficar mesmo como banco esse ano, eu acho que ele vem pra ganhar o título, vem forte.
Parece que ele vai ser titular mesmo, se ele tiver saudável, ele vai ser titular.
Então vai ser o nosso Chiefs, então. Pronto.
Boa, boa, boa.
Vai ser um dos dois.
Posso votar também agora?
Vai, manda.
Eu vou usar.
Ousa aí.
Michael Beasley.
Boa escolha.
Aí eu vou. Tudo que o Patrick, como eu falei, tudo que o Patrick Riley faz, o dá certo, então. Esse também vai.
Greg Oden, você acha também que volta?
Olha, eu vi uma reportagem dele... Ele tá. O recorde falou que ele tá bem muito feliz, né? Mas o Greg Oden, não depende dele mais, né? Então, depende da saúde, do joelho lá. Ele, é uma coisa que ele não controla mais. O business é só colocar na cabeça no lugar. O talento tem, né?
Posso confessar uma coisa aqui sobre o Greg Oden?
Pode.
Eu parei de jogar basquete por causa dele, cara.
Nossa, que beleza.
Sério? Não, eu tava ali, já tava meio desanimado, né? Aí eu vi esse cara lá em Ohio, cara. O cara era um ano mais novo que eu, pensei que ele tinha 49 anos. O cara quebrou a mão, tava arremessando com a outra, fazendo o diabo. Falei, vem, o que eu tô fazendo basquete no Brasil, na merda nenhuma, eu perdendo tempo com isso. Lá nos Estados Unidos, negão desse aí de 3 metros de altura aí, jogando. Parei. Me dei mal, né? Porque o Greg Oden não virou nada também.
Então, ele ficou deprimido, né? Ele tava em Portland, acho que nos últimos meses que ele ficou lá, ele tava bebendo, bebia todo dia, sabe? Tava meio alcoólatra.
Tava mal mesmo.
É, entrou numa parafuso aí.
Dinheiro, né?
Oi?
Dinheiro, né?
Ah, também.
Mas ele tá meio mal de grana, viu?
Ah, é?
É, eu não posso estar falando merda, mas eu acho que eu vi uma reportagem dele uns tempos atrás, acho que naquele Grantland, falando que ele até hoje ele tá tipo, com o mesmo carro das antigas, assim, tá na pindaíba
mesmo.
É, andando no furgão lá que ele tinha desde sempre, assim, não tá muito bem não,
velho. Ô, e Edinho, e você? Pensou em alguém aí?
Cara, eu pensei aqui. Mas agora meu coração vai falar maior, mais alto. Quem vai ser o sexto jogador desse ano vai ser o gênio Manu Ginóbili.
Quando o Edinho falou que ia pelo coração, ele ia falar o Manu. É.
Fácil, aí é
não,
fácil,
mas o né? Ginóbili ainda tem um pouquinho de gasolina no tanque, apesar dos
careca.
39 anos de idade, né? E o Cucuruto já, né? Exatamente. Mas dá pro gato.
Agora eu quero saber de vocês, quem que vai ser o melhor Hulk da temporada?
Oladipo, Vitor Oladipo. Esse cara não só vai ser o melhor Hulk, como o ano que vem ele vai dar trabalho pra muito time, cara. Ele é muito versátil, esse cara. Orlando se deu bem de ter pegado ele na segunda escolha, cara.
Mas, Paninho, você acha que o Oladipo pode ser, assim, tipo do novo Westbrook ou não?
Eu acho que melhor, cara. Porque ele não é fominha.
Ele é da onde?
Ele é de indiano. É indiana, mas a natura. Acho que ele é
nigeriano, hein?
Nigeriano.
Isso. Acho que os pais são nigerianos. Ou a mãe, ou um dos dois é nigeriano. E ele nasceu.
Será que ele vai querer jogar pela Nigéria?
Não acredito, não, cara. Não acredito.
Podia, hein?
Seria bom, cara. Seria um reforço muito bem-vindo, né? Aí, mas é um cara que tem tudo pra ter uma carreira que promete aí, entendeu?
E pra você, Luiz?
Ó, apesar de ele estar no Sacramento Kings, eu voto no McLemore.
Gosto dele também.
Ah, pelo que ele fez no March Madness e é o mais comentado, o McLemore e o Oladipo são os dois mais comentados, né, dos looks aí, que vão ser destaques, o pessoal acha que vai ser destaque essa temporada aí, apesar de jogar no Sacramento, né, Sacramento é um buraco negro que suga o talento de todo mundo lá, né, apesar disso aí, acredito que ele, se não for o Oladipo, acredito que ele tem boa chance.
E pra você, Jadiel, melhor Hulk da temporada?
Eu acho que vai ficar entre o Oladipo e o McLemore, né? Eu não tenho muito pra onde correr. Esse draft não foi aquelas coisas, né? E sobre o Oladipo, a mãe dele é nigeriana e o pai dele é de Serra Leoa.
Olha, que legal.
Segundo o Wikipedia. E eu acho que vai ficar entre um desses dois mesmo. Não tem... Porque o próprio Bennett, que foi a primeira escolha, ele não... Eu acho que ele não tá ainda no nível desses dois, né? Tanto que muita gente contestou... Teve muita gente que contestou a escolha dele, né? Como primeira. Eu acho que vai ficar entre o. Pelo que eu acompanhei, assim, pelo que eu dei uma pesquisada, eu acho que fica entre os dois.
Eu fiquei curioso na história do Oladipo. Os pais emigraram para os Estados Unidos, né? Daí ele cresceu lá de criancinha. E...
Ele é de uma cidade chamada Upper Marlboro, em Maryland. A mãe dele é uma enfermeira nigeriana, imigrante. E o pai dele é também de Serra Leoa, né? Ele é um executivo da área de saúde. Enfim, o pai dele é PhD e tal. Ciência comportamental da sua área aí, Milene.
Era uma família de classe média da AF.
Minha do Rubão.
É, é, então o Rubão também é sociais, né? É verdade. Só uma coisa aqui, por favor.
Pra mim, cara, eu apostaria cegamente no Trey Burke até ele se machucar. Eu gosto muito dele. O que ele fez no March Madness pra mim foi uma coisa absurda, assim. Ele é um cara clutch, sabe? Ele é um cara que ele não tem medo de pegar a bola e decidir. E eu acho que um time igual o Utah Jazz, que precisa de uma identidade, ele é um cara que pode dar uma identidade pra esse time no futuro, assim, esse time jovem. Mas como ele machucou e ele já não tava vindo tão bem assim, eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade nessa primeira temporada. Mas eu acho que ele é um cara bom. Acho que ele é um cara que, apesar das limitações físicas dele, ele é meio baixo, ele não defende tão bem. Ele é um bom. Eu acho ele um bom puta armador. No March Madness achei ele muito bom mesmo, assim. Mas é. Bem McLemore eu gosto muito também. O Oladipo, então, putz. Mas como o pessoal já falou, eu vou. Tô só usando esse podcast, né? Então eu vou apostar no Michael Carter Williams. Acho que ele vai ter muito tempo de jogo aí nessa bosta do Sixers. E acho que ele ainda é um. Não sei se pode dizer um projeto, né? Mas ele ainda tem muito que melhorar, principalmente o arremesso. Mas eu acho que ele vai vir bem essa temporada. Aí vai ser um dos que pode brigar pelo título de melhor calor.
Não, olho só no do Atlanta lá, o alemão lá, o Dennis Schroeder. O pessoal tá achando assim que tá muito à vontade já. Por um jogador que teve vindo da segunda divisão da Alemanha, realidade totalmente diferente. Está sendo muito bem falado e olho nele. Eu acho que vai surpreender. Não talvez seja o Hulk, o novato do ano, mas.
Um outro cara que eu achei bizarro também é aquele Antetokounmpo lá, sei lá como que fala o nome daquele.
Também, da Grécia.
Vocês viram a foto que eu postei lá no draft hoje? Cara, que é aquilo? A mão do cara é mais de 30 centímetros. É absurdo, assim, ele atleticamente ele é absurdo. Quando eu vi ele nos vídeos dele antes do draft, eu falei, cara, esse cara é muito bom. Mesmo ele jogando num time, acho que ele jogava na segunda divisão da Grécia também. Isso. Mas o que ele fazia, cara, ele, sabe, ele tem Eurostep. Ele tem muito fundamento de ataque, assim, o arremesso dele é até que bom. Pô, e ele atlético, muito atlético, dando toco pra caramba aí nessa pré-temporada. Eu acho que ele vai surpreender bastante. 18 anos, e ele é filho de nigeriano também.
Isso
mesmo. E ele, pô, 18 anos, ele é 9'4".
Molecão.
Molecão total. E ele, pô, ele tá surpreendendo bem positivamente, assim. No mock draft do draft aí, eu comparei ele com... Faz lembrar o Kevin Durant, né? Porra, o pessoal me cornetou pra caramba aí, porque eu falei que parecia o Durant. O pessoal não entende que não é porque ele lembra o Durant que ele vai ser igual ao Durant, né?
Parecer não é igual.
É, o jogo parece. Tanto os companheiros de time dele na Grécia falavam que ele parecia o Kevin Durant jogando, assim. E eu acho que ele lembra bastante. Não que vai ser próximo do Durant, né? Mas ofensivamente, assim, ele é bem refinado. Pela idade, é uma coisa meio absurda, assim. Só falando aí, pra quem me cornetou do mock draft do draft, a gente acertou mais. Edinho, você sabe dessa aí? A gente acertou mais que o Draft Express, NBA Draft, o mock do Chad Ford, de todos. A gente acertou mais que todos esses caras aí.
Opa!
É,
a gente
não,
mitou,
é,
então, né?
É,
mitou. Foi mitado.
É, ousadia, hein?
É, então. Parado dois pra ver.
Então, agora vamos começar a falar dos cachorro grande aí, né, cara? Quem que vocês acham que vai ser o MVP da temporada? Eu acho que vai ser o LeBron James. Próximo.
Kevin Durant. LeBron James tá cansado, cara. LeBron James tá cansado da temporada passada. Ele não vai ter o mesmo ritmo que eles tiveram na sequência lá de 27 vitórias seguidas. Eles não vão ter de novo. Então, como além do Russell Westbrook tá machucado e do LeBron tá cansado por conta desse ritmo da temporada anterior, Kevin Durant é meu MVP, vai ser o MVP dessa temporada. Tem tudo para ganhar esse prêmio.
E para você, Jadiel?
Pegaram os dois únicos que tem chance. É...
Bom, é o Kobe, pô.
Não, o Kobe acho que já... Se ele vai guardar pros playoffs, eu acho, né? Acho que ele...
O Lakers vai jogar?
Não,
vai jogar assim, playoffs o Lakers, Jadiel?
Se chegar aos playoffs, acho que ele vai dar uma segurada, né? Vai dar uma segurada pro playoffs. Bom, sei lá, vamos chutar bonito então. James Harden, então, pra fazer uns 30 pontos por jogo. Mas é chute, né? Não tem nenhum fundamento.
E você, Omelini?
Olha, eu não acho que ele vai ser MVP nunca, que é o Carmelo Anthony, né? Então não vou votar nele também. Eu pensei no Harden também, o Jadiel já falou, então eu vou chutar o balde. Rick Rubio, MVP. Melhor jogador da NBA pra mim.
Omelini, você que é fã do Rubio, se eu não me engano, hoje é aniversário dele.
Pô,
hoje,
velho, vamos fazer um podcast de homenagem a ele, então.
Vamos. Pô, tem muito assunto pra falar dele. Pô,
velho. Sério mesmo que tem muita coisa pra falar do Rubio?
Não, eu tô zoando.
Tá bom, cara. Tem, a gente. Eu faço. Não. Chama eu, Guilherme, aí, a gente faz um podcast só sobre
não, o Rubio. Não, ele é muito bom, mas um podcast só pra ele aí e exagerou, né?
E é isso. Ô, oh, Jadiel, você me quebra assim.
O Rani vai me bater.
Posso falar um outro armador então? Chris Paul, vai.
E você, Luiz? Quem que você acha que vai ser MVP aí?
Por exclusão, assim, eu considero na NBA hoje, vai, colocar seis caras que no topo da pirâmide, seria o. LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, o Dwayne Wade, eu gosto muito dele, certo? O Kobe Bryant, por ter histórico, apesar de acho que tá jogando menos que o pessoal aí que eu acabei de citar, e o Carmelo Anthony. Como o Dwayne Wade joga no time do LeBron, por exclusão aí, o Carmelo Anthony.
Ninguém lembrou do Derrick Rose, hein? Que sacanagem.
Eu pensei nele, cara, mas eu acho que ele vai jogar bem. Eu acho que o Bulls como um todo, a gente até comentou isso no outro podcast, vai jogar bem segurando assim, né, a temporada pra dar um gás nos playoffs mesmo.
Eu acho que ele vai voar, cara. Ele vai voar na temporada.
Eu acho, na verdade, eu acho que o Tom vai dar uma segurada nele mesmo, né? Vai poupar alguns jogos aí, porque eu acho que ele nem tá recuperado ainda 100%, viu? Aparentemente, né?
Pelo menos nesses jogos de pré-temporada ele fez uns pontinhos em pouca quantidade de minutos jogados, entendeu? Mas eu acredito que ele vai voar essa temporada sim.
É, tomara, né?
Tá com fome de bola, né?
Quem que vai ser o melhor gringo aí? O Luiz?
Tony Parker, pra ninguém.
Estou roubando o cara.
Cortando o Luiz aí.
Eu sou fã do jogo dele e
volto
no
Paul Gasol. E
pro Edinho? Cara, eu acredito que... Sabe quem que pode ter uma boa temporada que tava bem a par da... Tava bem abaixo do que joga? Dirk Nowitzki, cara. Eu acho que ele deve voltar agora que o Dallas deu uma melhorada. Contratou uns caras de peso e tal...
E você, Jadiel?
Eu acho que vai ficar, que deve ser o Mark Gasol, né? Ele já teve uma temporada muito boa no passado e ele ainda tá crescendo, né? Tá evoluindo ainda na carreira. Acho que ele tem uns 28 anos. Então ainda tem um pouquinho ainda pra, mais uns 3, 4 anos bons ainda pra jogar. E eu imagino que ele vai ser o melhor estrangeiro esse ano.
Bom, e pra finalizar esse bloco aí dos jogadores, quem que vai ser o jogador mais merda? Bom, Bellini.
Olha, posso falar uma coisa antes? A ESPN fez um ranking lá, colocou o Faverani menos. Ele só não é tão ruim quanto o Fábio Melo. Lógico que a gente tá falando mal do Fábio Melo, foi considerado o pior jogador da NBA atrás do Royce White, né?
Nem jogou, né? Não foi?
É. Mas.
Ah, mas peraí, como que foi esse ranking da ESPN? O Faverani ficou atrás só do Fábio Melo?
Não, ele ficou bem mal, não sei se foi 488, fizeram a lista dos 500 melhores jogadores da NBA, né? Aí o Fábio Melo ficou em só atrás do Royce White, que foi escolhido o último.
Não, só na frente, né?
Desculpa. Mas é... E depois o Faverani ficou em 488, se eu não me engano.
Nossa
senhora. Aí ele nem jogou lá, né, cara? Que americano só
mas, conhece de onde o próprio que eles nariz. Tira, né? De onde que eles tiram umas coisas dessas? Eles acham que o cara é tipo desse Agana de Up lá, o cara também se arremessar uma bola.
É engraçado que, não sei, pra imprensa não, né? Mas pros torcedores, jogador que não é americano é europeu, né? Vocês já repararam nisso?
Exato.
Não é americano, é europeu, cara. Pode ter nascido na África, na América do Sul, é europeu.
Exato. Só uma história, que o Ginóbili, quando ele foi recrutado, o pessoal deu a ficha dele e ele saiu como italiano. Sabe que ele era italiano.
Exato.
Ele deve ter até a nacionalidade italiana, mas...
Como
ele foi
falar
como
isso?
Jogador italiano, assim, sabe? Não,
Como podem falar isso do gênio?
É verdade.
Nunca podem falar isso de um gênio, poxa.
Já concordo com você.
Cara, você não viu o Ginóbili jogando no começo da carreira dele, pra você ver só.
Que era absurdo?
Não, ele era um tipo Marcelinho Machado, assim, cara. Fominha.
E na verdade tem uma história do... Uma história não, é verdade, né? É, o Marcelinho Machado e o Ginóbili, o Marcelinho Machado, é, acho que ele é um ou dois anos mais velho que o Ginóbili. Eles rivalizavam na categoria de base, né? Por seleções, eles rivalizavam. E aí o Ginóbili foi pra Europa e estourou. E o Marcelinho Machado a gente já sabe, né?
Estourou também com o Brasil, vários anos.
Eu tenho dois.
Manda os dois aí.
Lamar Odom, Chris Humphries.
Putz, eu tô no meu de novo, velho.
Pô, coitado do Odom, cara. Tô ficando com dó dele, velho.
Pô, mas ele tá numa situação, uma barra pesada mesmo.
Eu acho que o Edinho é meio fã das Kardashians, né? Ele só pegou as Kardashians, cara, os maridos das Kardashians, assisto, pra falar.
Eu assisto o reality show delas, cara, do lado da minha esposa. Tem que dar pop, né, pô?
E você, Luiz?
O Steve Blake, do Lakers.
Por quê?
Ah, não gosto dele, cara.
Também acho bem ruim isso.
Ruim demais, cara. Desde a época que jogava no Porto.
Eu vou botar então num que é pior que o Steve Blake, que também vai jogar nos Lakers de novo, né? Que é o amigo do Zé Boquinha, Jordan Farmar.
Nossa! É como o Zé Boquinha fala, não farmar ninguém, né?
Ele até que foi bem, né, na UCLA, assim, até que ele foi razoável, né, mas na NBA ele foi bem...
Cara, ele foi bem pra caramba
na
Euroliga ano passado, fez 14 pontos, 4 rebotes, 4 assistências de média.
É, mas na NBA ele nunca firmou muito, né?
Acho que você tá muito cruel com o Farmar, hein?
É que eu dou muita moral pro Zé Boquinha, então.
Por ah, isso que... beleza.
Ah, complicado.
Então, pra finalizar aí, gente, de bate-pronto aí, quem que vai ser campeão, Luiz?
Miami.
Tadinho.
Oklahoma.
Melini.
Bate-pronto? Já me quebrou, já. Posso ousar? Continuar ousando?
Só ousadia, só ousadia.
Indiana Pacers.
Jadiel.
Bom, então eu vou ousar, então.
Ousa aí.
Pelo tudo ou nada que eles vão jogar esse ano, é Brooklyn Nets.
Boa, boa.
Boa.
Eu acho que Franca ganha esse ano, hein? Falou, gente. Até mais aí.
Até mais.
Falou.
Tchau, mãe.
Valeu.